Para começar a avodar dos Shmini Miluim, o Moshe Rabbeinu falou para Aaron, Emer Moshe el Aaron, crav el Mizbeach. Vamos lá, vai para o Mizbeach. Fala o Rashi, crav el Mizbeach. Vocês têm o Kumash, todo mundo aí? O famoso Rashi, Shaya Aaron Bosh Veyare Lageshe. Aaron, ele estava com vergonha para chegar, para fazer a avodá. Amalo Moshe, falou Moshe para ele, Lama ata bosh. Por que que você está com vergonha? Lekach nifharta. Você foi escolhido para isso. Está com vergonha por quê? Vai e faz isso. Então aqui tem alguns chatim, tá? Para vocês saberem, no Sifrei Musar, Sifrei Drush. Tem alguns chatim. Todos são muito bons. Eu falei ontem que tem dois chatim contrários aqui no Passu, no Rashi. O Pshat HaPashut no Rashi é que Moshe Rabbeinu falou para ele, que você está com vergonha? Vai, você foi escolhido para isso? Faz, tem que ser feito. Lá mata bois, escolheram você para fazer a avodá, vai e faz a avodá. Isso que ele falou para ele, uma bronquinha para Aaron. Pshat HaPashut no Rashi. Mas os Hasidim, e também não só os Hasidim também, uma vez eu vi num livro de Itaí também, que ele traz de algum... Que fala ao contrário. Que o Pshat é o seguinte. Moshe Rabbeinu falou para Aaron, você está com vergonha? Você não quer fazer? Lekach nifharta. Você foi escolhido por causa disso. Aqueles que querem, Hashem não quer. Hashem quer aqueles que não querem. Querendo dizer, Abotai, tem pessoas que procuram kavod, procuram fazer coisas que ninguém não chamou eles, ninguém, mas eles querem aparecer, eles querem... Hashem não quer essas pessoas. Hashem quer as pessoas que ficam lá no lado, que não querem. Vocês sabem que os Gdolim, todos os Gdolim, diferente que a gente conhece políticos, né? Que querem ser presidente, querem ser ministro, estão loucos para... Né? Os Gdolim são bem ao contrário. Os Gdolim, eles não queriam ser Gdolim, não queriam aparecer, não queriam o Chazonish, sabe? Né? O Chazonish, quando ele viajou para Israel... Ele queria dirigir um mikve, ele queria ser um mikve Yehudi, queria um chamado de um mikve, isso que ele queria fazer. Ainda bem que o Reb Chaim Moiser em Vilna, ele sabia que o Chazonish era uma pessoa muito grande. Então o Chazonish, o Reb Chaim Moiser mandou um telegrama para Israel, quando o Chazonish chegou em Israel, escreveu lá, Ari Olemi Bavel, saibam, está chegando um Gadol Ador lá em Israel. E aí o Chaim Moiser divulgou o Chazonish, aí o Chazonish não conseguiu mais se esconder. Mas o Chazonish queria fugir. O Chazonish escreve numa das cartas dele que pirsomet atrapalha a tzlachá da pessoa. Quanto mais me forçar uma pessoa é, menos ela matzliach. Tem que ficar no anonimato, acho que se fala em português, não me engano. E todos os Dolim eram assim, o Rashteiman era assim, todos os Dolim que vocês conhecem, que não viram, eles fugiam de liderança, de kavod, não queriam. Mas a Kadosh Baruch Hu fez. O Hatam Sofer, tá? Para vocês saberem. O Hatam Sofer, ele... Quando ele casou, ele não queria ser rabino de jeito nenhum. Ele não queria ser rabino de jeito nenhum. Então ele queria... Então ele fez um shidur com dinheiro. Uma menina rica, de casa rica. Interessante, o Hatam Sofer com a família dele faziam shiduchim ricos. Tá? Esse é um outro assunto agora. Mas daí, o que aconteceu? O Hatam Sofer, o sogro dele perdeu o dinheiro. O sogro dele prometeu para ele que ele vai sustentar ele. É estudar a Torá, sustentar ele. Mas o sogro não dirige o mundo, Hashem que dirige o mundo. E o sogro do Hatam Sofer perdeu o dinheiro. E falou para a filha, olha, não posso mais sustentar vocês, não tenho mais dinheiro. A filha não contou para o Hatam Sofer isso. E a filha foi vendendo coisas dela, para joia, etc., para poder o marido dela, Hatam Sofer, ficar estudando Torá. Chegou uma vez que a filha, que a esposa do Hatam Sofer, vendeu um lenço, não está claro se é um lenço muito caro de seda, ou um diamante, que ela usava Shabbat. Ela vendeu isso para o marido poder estudar mais um pouquinho. E chegou sexta-noite, o Hatam Sofer viu a esposa dele sem isso, perguntou, onde que está o teu lenço? Uma história interessante. A gente acha que os gdolim percebem como que a esposa estava vestida com isso. Não, ele percebeu que estava faltando esse lenço para a esposa. E aí ela teve que contar a verdade para o marido. E ela contou para o Hatam Sofer que o pai dela perdeu todo o dinheiro e que não tem... Aí o Hatam Sofer, domingo, depois desse Shabbat, ele foi procurar alguém para ensinar para ele ser alfaiate. Ele não queria ser rabino de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então ele foi procurar e queria ser um alfaiate, fazer parnassá. De algum modo, Hashem fez a história inteira com Hatam Sofer, que no fim procuraram um rabino, e aí ele estava lá, então ele aceitou ser rabino. Mas todos os gdolim, eles fugiam disso. A Aaron aqui, voltando para a Pasuk aqui, ele fugia, eu não quero, eu, você, aquele que você vai votar. Falou Moshe Rabbeinu para Aaron, Lama Tabosh, você está com vergonha? Você não quer? Você quer, não quer aparecer? Lekach Nifharta. Você foi escolhido por causa disso, porque você não quer isso. O Stipler fala em relação a Korach. Já falei aqui na Yeshiva várias vezes. O Korach era um tzadik. Era um tzadik. E por que Medo não foi escolhido? Ele não foi escolhido. Porque Moshe Rabbeinu não foi escolhido. Porque Aaron foi escolhido. Porque Elitzafan foi escolhido. Porque não, Korach era um tzadik. Fala o Stipler no Brichas Peretz. Porque ele queria. Isso foi todo o defeito de Korach. Que ele queria ser. Aquele que quer ser, Hashem não quer. Aquele que não quer, que fica lá no canto, não quer. Esse Hashem quer sim. Isso que é o pshat Rashi. Então, Rabotai, são dois pshatim contrários, tá bom? O primeiro pshat que falei para vocês era uma bronquinha para Aaron. Como é que você está com vergonha? Hashem te escolheu, vai e faz a coisa. Lekach nifrata. O segundo pshat é bem ao contrário. Ah, você está com vergonha? Ah, por isso Hashem quer que você faça. Mas a verdade é, Rabotai, isso eu quero que vocês saibam. Para a gente, os dois pshatim são verdadeiros. Quero que vocês saibam. De um lado... A gente não pode isso, querer aparecer quando tem outras pessoas para fazer, melhores do que eu. Eu não vou querer aparecer, eu não vou fazer, eu fico no meu canto. Não quero aparecer. Mas do outro lado, se você tem que fazer alguma coisa, Rabotai, então você, agora não é hora de humildade, agora não é hora de anavá. Agora vai, arregaça as mangas e vai fazer. Vai fazer. Muitas vezes tem coisas, comigo também às vezes acontece isso, e com pessoas também, não, tem que fazer alguma coisa numa yeshivá, numa sinagoga, sei lá. Não, mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem é você? Se você chegou a essa conclusão, se você percebeu, ninguém não percebeu, vai e faz. Agora não é hora de humildade, não é hora de humildade. Agora tem que, às vezes, tem que ter um pouquinho de orgulho. Eu não chamaria isso de orgulho, tá? Acho que isso é de uma segurança, uma... Saber a hora, você lembra que eu sempre falo para vocês? Que midot, não existe me dá ruim e me dá boa. Não existe isso. Eu falei várias vezes para vocês. Midot tem que saber aonde usar. Tem que saber aonde usar a humildade. Humildade. Então, querer aparecer, querer fazer... Tem outras pessoas melhores que você. Não, eu quero aparecer, eu quero ser a pessoa que vai fazer. Não, não. Aí a humildade vai para o canto. Mas se você... Ninguém não está percebendo isso. E você é a pessoa para fazer, aqui a hora não é hora de humildade. Arregaça as mangas, vai e faz a coisa. Então, os dois pshatim, em relação a gente, é importante saber. Tem hora de humildade, hora de ficar no canto e não aparecer. Tem hora que tem que... Isso é um pouquinho de orgulho. A Gemara fala que tem que ter shmini shebeshminis de orgulho. Um oitavo de um oitavo. Eu falei ontem na sinagoga que shmini, pashat shmini. E o oitavo passu de pashat shmini é vaikra va'aron el amizbeach. Aron, ele foi e fez o korban. É o Shmini, chama Shmini, o oitavo passuk da Parashat Shmini, que tem hora, se eu fui escolhido, isso falou Moshe Rabbeinu, Lekach Nifrata, você foi escolhido, e se você foi escolhido, então agora não é hora de humildade, agora é hora de chegar e fazer o que tem que ser feito. Importante, às vezes, muitas coisas, tá? É Shiduchim, às vezes, é consertar alguma coisa, não, mas quem sou eu para fazer isso? Não, como é você? É, claro que é você. Você pensou nisso, você teve essa ideia... Vai, faz, agora não é hora de humildade. Depende de quando, entenderam? Isso acho muito importante para a gente saber. Eu falei ontem para o... Acho que sempre que eu falei. Imagina se o Rav Shama fosse... não tinha yeshiva aqui em São Paulo. Não tinha yeshiva, não tinha Torá em São Paulo faz 30 anos atrás. Não tinha, era um deserto. E o Rav Shama chegou àquela brilhante ideia de fazer uma yeshiva. Imagina se ele falaria, mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer uma yeshiva? Quem sou eu? A navá dele, que ele é uma pessoa humilde, para chamar, e não faria yeshiva. Errado. Naquela hora o Rashamá tinha que falar, sou eu sim. Se ninguém não chegou a essa ideia, ninguém não pensou nisso, então eu vou fazer uma yeshiva. Em relação a mim, não dá para falar isso, porque não fui eu que cheguei a essa ideia, me forçaram a fazer yeshiva boa, tá? Então, mas o Rashamá foi a ideia dele, ele foi o negócio dele. Ele chegou à conclusão que tem que fazer uma yeshiva, não tem história. Isso são exemplos, tá, Rabotai? Que a pessoa, quando ela chega uma ideia, ela vê que ninguém não tem. Então não é quem sou eu, não. É você, sim. Vai e faz essa coisa, sim? Sim. Como ele marchava. Agora, abre rápido o Chumash, Rabotai. Tem aqui um passo que não dá para entender. Todos os meus forshim, eles pulam em cima, perguntam qual que é o pshat. Aqui, passo Vav, começo da Parashá. Vayomer Moshe Zeadavar Ashetziva Hashem. Começo da Parashá, passo Vav. Moshe falou: Zeadavar Ashetziva Hashem, Tassu. Isso que Hashem mandou, Tassu. Veyera Alechem Kvod Hashem. E aí Hashem vai se mostrar. O que tem que fazer? O pastor não explica. Deu bem. Aí o Moshe, Zé Adavar, Ashetziva Hashem, Tassu. Isso que Hashem mandou, façam. Veyera Alechem Kvod Hashem. O que tem que fazer?
Falou antes.
O que vai falar depois? Tá, depois dele. O que de antes? Que falou os cornos de antes?
Ah, não
foi? Você precisa estar para chuto. Deixa eu ver. Acho que não fala nada.
Já
pegaram.
Fizeram,
é só pegar.
Já
está
escrito.
Vai,
cuida,
já. Então, todos os meus forjim perguntam aqui, tá? Orachaim, tem aqui dois pshatim, Orachaim, qual que é o pshat? Não está claro. Pode ser que isso vai para cima, pode ser, tá? Mas não está muito claro no passo. Então, todo mundo traz, Rabotai, uma Teras Koihanim aqui. Todo mundo traz. Que fala aqui uma coisa interessante. Muito interessante. Também não está claro. Tá? Também não está claro. Mas muda o foco do Khlal, tá? Eu vou ler para vocês, tá? Famoso Teras, todo mundo traz, tá? Moshe falou para eles de Israel: Oto yeitzerará haviru milipchem. Aquele yeitzerará tira do coração de vocês. Vetiu kulchem beira achat u beitza achat lesharet lifnei amakom. O Teras Koihanim ele fala: Chato pasuk, tá? Que ze adavar ashetziva Hashem tasu quer dizer. Oto Yeitzrará, aquele Yeitzrará, é Siru Milipchem, Aviru Milipchem, tira do coração de vocês. Então, é uma revelação. Yeitzrará está falando agora, mas o que quer dizer aquele Yeitzrará? Aquele Yeitzrará, que Yeitzrará? Oto Yeitzrará, que Yeitzrará? Então, tem vários Pshatim aqui, tá? Vários Pshatim. O Meirich Biderman, ele traz também isso aqui. Ele traz mais Pshatim Hasidim, mais, né? Nesse Teras Koihanim. Mas também são válidos. O que os Hasidim, eles falam? Então, o Kotzker Rebbe falou Pshat assim o seguinte, nesse Teras Koihanim. O Kotzker Rebbe falava que os Yehudim estavam aqui esperando que Hashem se mostra. Os Yehudim, eles achavam que como dá para ter Gilui Shechina? Através que a pessoa chega em Madrigot, em Dargot, aí vai ter Gilui Shechina. Falou Moshe Rabbeinu para os Yehudim, Zeadavar Ashetziva Hashem Tassu, Birarachem Kvod Hashem. Oto Yitzrará, fizeram o Oto Elav Davka, tá? Não tem que ter Dargot para ter Gilui Shechina. É só lutar com Yitzrará. A pessoa tem que saber que não tem que ter. É só a pessoa, se ela sabe, que ela tem que lutar com o Yetzirará dela. Ela luta com o Yetzirará dela, isso já chega para ter Gilui Shekhinah. Isso falou, a pessoa achava que tem que chegar para dar God Gevorot. Falou Moshe Rabbeinu, não senhor. Oto Yetzirará taviru milibchem. Se vocês vão tirar o Yetzirará de vocês, vão lutar com o Yetzirará, já chega. Já chega. Isso que tem que ter para ter Gilui Shekhinah. Assim falou Kotzke Rebbe. O Chidush Arim, ele falou Pshá diferente. Aí assim é melhor o Lashon do Oto Yetzirará. Oto Yetzirará quer dizer, vocês sabem que está escrito no Chazal, que aqui os korbanot foram também para lechaper, para lechaper a Mechirat Yosef. Interessante, porque dava que Shmini Lemiluim tinha que trazer korban para lechaper Mechirat Yosef. Então, isso é uma conversa separada. Mas tem que estar escrito no Chazal. Então, fala o Chidush Arim, como aqui o korban era sobre Mechirat Yosef também, lechaper Mechirat Yosef. Mechirat Yosef era Sinat Chinam entre os irmãos. Então falou Moshe Rabbeinu, Oto Yetzirará, aquele Yetzirará de Sinat Chinam, porque estamos agora fazendo o Korban de Mechirat Yosef, Mechirat Yosef, Oto Yetzirará de Sinat Chinam, tira do coração de vocês. Isso que está falando, Oto Yetzirará, aquele Yetzirará. Na verdade é que o Lashon Oto Yetzirará é meduyak lefize. Oto Yetzirará viru milibchem, betiyu kulchem beira achat ubeitza achat. É Lashon Oto Yetzirará. Lesharet lifnei amakom. É o Yetzirará de Sinat Chinam que está falando aqui, tem que tirar para poder ter Kvod Hashem, Gilui Shekhinah. E depois o neto do Chidush Arim falou diferente. Falou pshat diferente. Esse pshat eu acho que é muito válido para a gente. Todos são válidos. Todos são válidos, tá? Todos são. Que é o Oto Yetzirará? Oto Yetzirará. Falou o neto do Chidush Arim, Rabotai, que toda geração tem o seu Yetzirará. Falou o neto do Chidush Arim. No tempo do Chidush Arim, talvez... Ele falou, Yetzirará era Sinat Chinam. Acho que hoje em dia também tem esse Yetzirará, não é só, né? Mas o neto do Chidush Arim falou que na nossa geração, ele falou, Yetzirará é de Kedushá. De Kedushá. E ele falou que toda geração tem o seu Yetzirará. Não adianta, a gente vê isso, né? Acho que Sinat Chinam é uma coisa que toda geração tem. A gente vê que o Beit HaMikdash foi construído. E desde o Beit HaMikdash até hoje, é sinal que não melhorou. Nosso Sinat Chinam, e a gente sabe que não melhorou. É, Sinat Chinam é o né, que a gente sabe que a gente tem que melhorar. Mas fora Sinat Chinam, todo Yetzirará, toda geração tem o seu problema, né? O seu problema. Falou o neto do Chidush Arim que o nosso problema da nossa geração, a geração passada, tá? É que é Inyan Kedushá. Então, hoje em dia, é claro que é assim. Então, o Oto Yetzirará quer dizer, aquele Yetzirará da geração. Vocês olham o Yetzirará da geração. E ele fala lá, a Yetzirará da geração e Yetzirará de cada um. Cada um, isso a gente sempre fala, né? O Grail escreve isso. Cada um tem o seu Yetzirará. Cada um tem as suas dificuldades em Avodat Hashem. Machovatob olamo. Olamo. Fora os Tariag Mitzvot. Mas cada um tem a sua dificuldade. Um tem mais dificuldade em relação a Benadab Haverot, em relação a Nar Makom, uma em relação a Tfilá, uma em relação a... Cada um. Inveja, orgulho. Oto Yetzirará, aquele Yetzirará que você tem dificuldade, aquele Yetzirará que na tua geração está muito forte, Haviru Milibchem. Isso que é o Pshat, Oto Yetzirará. Isso são os Pshatim, Rabotai, dos Hasidim, dos Reves, tá? Dos Gdolea Hasidut, das gerações passadas. E todos são válidos para a gente. Lembram, né? O Rebbe de Kosk, ele falou que não tem que chegar a dar God Gevorot, tem que lutar com Yetzirará, isso que tem que ser para poder ter que Shekhinah. O Chidush Arim falou que tem que Oto Yetzirará, Yetzirará de Sinat Chinam, trabalhar sobre isso. E o neto dele falou que o Oto Yetzirará, que cada um tem dificuldade, que a geração tem dificuldade, né? Tem que trabalhar com isso. Mas tem o famoso Pshat do Briskerov aqui, Oto Yetzirará. Chá muito bonito também. É muito importante também. O Briskerov, ele se baseia num Beis Halev, tá? O Beis Halev, ele fala muito sobre isso em Shmois, no Mishkan e tudo. Eu falava sobre isso já várias vezes. Que a pessoa... Isso é uma coisa, é um problema muito grande que nós temos, tá, Rabotai? A pessoa, ela acaba fazendo o que ela entende. E quando ela faz uma coisa que a Torá manda, ela também faz, não porque a Torá manda, e sim porque ela entende que é bom para ela. A pessoa não... É difícil, isso eu sempre... Lembra que eu falo para vocês, que meu Rosh Shiva falava, Rav Kopperman, são as frases que eu mais me lembro que ele falava. Ele falava assim: a pessoa está pronta para abrir mão de muita coisa. Está pronta para abrir mão de comer, de beber, de dormir, de se gufe, muito. O que a pessoa não está pronta é abrir mão de entender o que ela está fazendo. A pessoa quer entender o que ela está fazendo. Ela não quer fazer uma coisa porque mandaram ela fazer, mas eu não estou entendendo, não estou entendendo, me mandaram, mas não estou entendendo. Isso é dificuldade, é, isso é difícil. Hashem mandou, entende ou não entende, tem que fazer porque Hashem mandou. Essa é uma dificuldade que o ser humano tem. Ele quer entender o que ele está fazendo. Falava muito isso me parado mais, ele falava isso muito. E isso que Hashem quer da gente, Rabotai, não tem nada de errado entender. Mas eu fazer porque eu estou entendendo, isso está errado, está errado. E isso é muito importante a pessoa saber, especialmente para Balei Tshuva. O que acontece? O Baal Tshuva, como que ele ficou religioso normalmente? Porque ele começou a perceber que o que tem na Torá são coisas certas, boas para ele. Então, ah, legal, Shabbat, é verdade, um dia um pouco desconectado do trabalho, é legal, Shabbat, muito bom. Ah, Tarata Mishpachá, legal também, dá para ser mais feliz no casamento, ah, sei lá. Então ele começa a perceber que é bom a Torá, então ele faz Tshuva. Muito bonito, não tem nada de errado nisso. Esse é o caminho de fazer Tshuva. Mas depois que ele percebeu que a Torá é boa para ele, agora o tafkid, o desafio dele é cumprir a Torá, porque nós somos Am Israel e Hashem mandou a gente cumprir a Torá. Eu entendo que é bom, eu não entendo nem tudo que está na Torá, eu entendo que é bom, nem tudo. Mas eu cumpro o que Hashem mandou. Tem as coisas que eu entendo é mais geshmak cumprir, talvez. Coisas que eu entendo não é tão geshmak. Mas eu não estou fazendo porque é bom para mim. Não é esse motivo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque Hashem mandou eu fazer. E é legal, porque eu sei que é bom para mim também. Isso é o desafio. Lopachu, tá? Eu falo assim, aquele que não é Baal Tshuva tem um grande desafio de mitzvat anashim melumadah. Aquele que não é Baal Tshuva, já desde nascença é religioso, o desafio dele é manter a vida inteira Torá e mitzvot, assim, no pnimiut dele, né? Isso falamos quinta-noite, tá? Só com o Mussar. O Miyodi que não estuda Mussar não consegue. Ele chega aos 30, 40 anos, a Torá e mitzvot dele vira rotineira. Vira rotineira, não fica, não é assim, me alef. Estudando Mussar, a pessoa consegue manter sua vida inteira desse jeito, no pnimiut. Esse é o desafio daquele que nasceu religioso. Aquele que não nasceu religioso, é Baal Tshuva, ele não tem esse problema de rotina, porque tá tudo é novidade para ele, é tudo tá. Mas o desafio dele é esse. Ele começar a cumprir mitzvot, uma hora, não porque ele entende que é bom. Ele porque Hashem mandou. Ele entende que é bom entender, mas não por isso estou cumprindo Torah e mitzvot. Isso o Bessalev fala sobre isso, tá bom? Lá no Mishkan. O Bessalev fala que o Reta Ege, tá por cima, tá? Foi que os Yehudim não estavam entendendo o que está acontecendo. O Moshe Rabbeinu falou que vai vir, não veio. Eles fizeram uma coisa, o Egel, Hashem não mandou. Hashem não mandou fazer o Egel, mas eles entenderam que vai ser bom para eles ter um bezerro. Assim explica o Bessalev. Então eles foram atrás da cabeça deles. Isso foi o Reta Egel, fala o Bessalev. Eles foram atrás da cabeça deles. Isso é um grande... Não tem que a cabeça. Hashem mandou? Não. Então não. É, mas eu entendo que é bom para mim. Se Hashem não mandou, então não. E quando sim, é porque Hashem mandou. Então fala o Bessalev, o Mishkan, a gente vê 18 vezes, Rabotai, no fim de Shemot. Kashet Tzivah Hashem et Moshe. Kashet Tzivah Hashem et Moshe. Pergunta todo mundo, para que escrever tantas vezes Kashet Tzivah Hashem et Moshe? Fala o Bessalev, a Torá quis ladgish. Eu estou fazendo o Mishkan não porque é bom para a gente o Mishkan, vai ter Mishkan, Akadosh Baruch Hu, Shechina, não. Kashet Tzivah Hashem et Moshe. Hashem mandou fazer o Mishkan. Hashem mandou, eu estou fazendo o Mishkan. E isso é uma coisa lopachuta. A pessoa tentar ser assim, não. Eu estou fazendo porque Hashem mandou. Fala o Briskerov, isso que é o Pshat aqui também, tá certo? Bezot, Zé Adavá, Shetzivá, Hashem, Tassu, fala o Toiras Koyanim, Oto Yeitzirará. Qual que é Yeitzirará que está aqui? Oto Yeitzirará. Então falamos Sinat Hinam, Oto Yeitzirará. Briskerov, ele fala, não, esse Yeitzirará que a pessoa quer entender, que a pessoa faz porque ela entende, não porque Hashem mandou. Isso que tira de lá. Zé Adavá, Shetzivá, Hashem, Tassu. Vocês têm que, Hashem mandou, façam. Não porque você entende que é bom, você vai fazer. Isso que Hashem quer da gente. Que a gente faça porque Hashem mandou. De novo, não tem nada de errado em querer entender, mas isso que é... Assim, isso é em relação a Hashem também, tá? Em relação a tudo, tá? Em relação a Emunat Chachamim também, para vocês saberem, tá? A pessoa, ela tem que ter uma confiança, ela não entende tudo, é impossível, né? Ela tem que confiar no Rabino. O Rabino falou, eu não entendo, mas o Rabino falou, tá falado, pronto. É difícil, a gente não entende, a gente acha que a gente entende as coisas. Eu não entendo, como assim? Eu não entendo? É, você não entende. Tem que levantar o negócio para Kadosh Baruch Hu, claro, para Torá. E para Rabino também. Eu sempre falo que vocês querem saber, quase ninguém não tem Emunat Chachamim. Não se assustam que eu falo isso para vocês. Mas a maioria não tem Emunat Chachamim. Aí eles acham que eles têm sim. Eles têm Emunat Chachamim até que o Chacham fala como eles pensam. No minuto que o Chacham vai falar diferente que eles pensam, opa, aí já não. Isso não é Emunat Chachamim. Isso é Emunat Atzmi. Falei para vocês várias vezes, eu encontro isso, assim, a paz de alunos também, né? Então, quando a gente está no mesmo... Aí está ótimo, né? Quando a gente se entende bem, aí o Rabino é inteligente, o Rabino sabe o que fala, o Rabino é... Por quê? Porque eu sou inteligente e porque eu falo igual que ele pensa. No minuto que eu falar uma coisa que ele pensa diferente... Não, claro que não. E eu estava inteligente, o Rabino era inteligente até agora. Ele já não é mais inteligente, porque ele fala diferente do que a pessoa estava pensando. Isso não é Emunat Chachamim, Rabotai. Isso é Emunat Atzmi. Emunat Chachamim quer dizer, eu não entendo, o Rabino sabe o que fala, pronto, acabou. E não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque a pessoa acha que ela entende como o Rav Kopman falou. Não, eu quero entender. Eu não estou entendendo o que o Rabino está falando. Okay? Isso que a Hashem quer. E a Hashem quer, mesmo quando você sim entende a Torá, você vai fazer agora Shabbat, Kashet também, tem um chat assim no Passu também. Kashet Siva Hashem. Estou fazendo o Shabbat porque Hashem mandou eu fazer Shabbat. É bom para mim. É gostoso o Shabbat e tudo, mas eu não estou fazendo porque é bom para mim. Estou fazendo porque Hashem mandou. Isso fala o Briskirov Pshat. Nesse Passu, Kashet Siva Hashem Tassu. Façam porque Hashem mandou. Verá Lechem Kiboi Hashem. Quem se lembra o Pshat do meu Rebbe no Heide Vai Baiyoi Mashmini? Izzy, você lembra, Izzy? Vaihi, Vaiyoi Mashmini, quem se lembra aí? Meu Rebbe no Heide, lembra, Beto? Você lembra, tá vendo? Oh. Esse é uma aluna de confiança. Meu Rebbe no Heide, tem algumas coisas que me lembro que ele falou, não muitas, tá? Mas isso eu me lembro. Meu Rebbe no Heide falava assim, nessa paraxá. Vaihi, Vaiyoi Mashmini. Vaihi, Elashon Tzar. Vaihi, Vaiyoi Mashmini. Oi, Vavoi, para aquela pessoa que domingo é o oitavo dia. Domingo tem que ser o primeiro dia. O que quer dizer isso? A pessoa tem que ter itchatshut. Então, semana passada, eu estudei, não estudei tão bem. Tem que ser melhor. Então, domingo agora é uma semana nova. Agora vai começar do começo. Agora vai ser bem melhor essa semana. E cada domingo tem que ser Yom Rishon, não Yom Hashmini. Vai rir, oi, vavoi, para aquela pessoa que Yom Hashmini, que domingo é o oitavo dia. Não pode ser o oitavo dia. Chazak Baruch, Rabotai.